Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Platt. Tô animado, mas não deveria estar muito, porque, como a gente sabe, o nosso time não vem dando alegria essa temporada. A gente está vindo de mais uma derrota, infelizmente. Mas a gente tem que estar aqui para comentar, para alegrar a semana de vocês, falar bobagem, discutir, que isso é o que a gente faz melhor, né, Vinícius? Tudo bem?
É isso aí, Plat, Diego, ouvintes. Realmente, tanto tempo depois dessa derrota sofrível contra o Washington, mas estamos aí, vamos falar um pouco de abobrinha que o povo gosta de ouvir.
Exatamente, exatamente. E aí, Diego, tudo bem com você?
Fala, Plat, fala, Vinícius, tudo bem, tudo ótimo, na verdade, feliz também de retornar aqui ao podcast, faltei semana passada, né, mas agora tá tudo bem, queria agradecer a menção que vocês fizeram, e dizer assim, cara, que a gente, por pior que seja a temporada, vou dizer uma coisa pra vocês, a gente vai sentir falta dessa temporada, mesmo dessa temporada sofrida, complicada, que a cada semana a gente... tem um motivo para uma lágrima mais, uma lágrima menos, mas que, cara, quando chegar janeiro e não tiver mais jogo nenhum, não tiver aquela preparação, aquela expectativa para o domingo, agora dessa vez para terça-feira inusitada, a gente vai sentir falta disso. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai sentir falta até do Fantasy. Então, só não vai sentir falta do podcast, que esse vai continuar, né? O site também, mas, cara, eu adoro o futebol americano e sempre estou feliz em relação a isso e tomara que a gente tenha melhores notícias no decorrer da semana.
Exatamente, exatamente. Uma vez por mês agradeço aqui aos apoiadores do Blue Star Brasil, que sem eles a gente não conseguiria manter o site de pé, então agradeço enormemente, agradecendo nominalmente aqui Cristóvão Barbosa, Gustavo Azevedo, Christian Henrique, Renan Meira, Fábio de Deus, Gianni Cavalcante, Cláudio Júnior, Sandro Tavares, Amaro Vasques, Suzana Schneider e João Ricardo Oliveira. Muito obrigados por vocês apoiarem a gente, não só eles, como muitos outros. Se você quiser ser um apoiador do Blue Star Brasil, você é muito bem-vindo. A gente tem os links no nosso site, bluestarbrasil.com.br. É só ver lá, tá tudo certinho, tudo bem explicado. E antes de começar o podcast, eu queria comentar uma coisa que... Na verdade, antes de falar do jogo e de tudo mais, queria mencionar que, não sei se vocês viram, não sei se vocês assinam o Spotify, mas o Spotify, ele começou o mês de dezembro com uma retrospectiva, e ele mostra a música que você mais ouviu, quem você mais ouviu, o gênero musical que você mais ouviu, e para quem faz podcast, eles têm um especial também, uma retrospectiva. E nisso a gente teve alguns acessos aos dados do nosso podcast, e o nosso podcast, ele dobrou o número de assinantes, né, em relação a... Assinantes não, seguidores. Isso só no... Em relação só ao Spotify, né? Como a gente trabalha com várias outras plataformas, nosso número é muito maior. E a gente ficou entre os 250 mais ouvidos de esporte no Brasil. Se você levar em conta que é um podcast de futebol americano, que é um esporte muito mais nichado que vários outros no Brasil, como o próprio futebol... O próprio basquete, vôlei, e dentro do futebol você tem várias ramificações também, futebol europeu, futebol brasileiro, futebol internacional de seleção e por aí vai. Então, e dentro do ramo de futebol americano a gente ainda tem um pouco mais lixado, que é só do Dallas Cowboys, a gente ainda fica em interesse, então a gente só tem que agradecer a vocês. Nosso podcast vem crescendo cada vez mais e quem é responsável por isso são vocês e não a gente. A gente traz conteúdo, mas De nada serviria se vocês não escutassem a gente. Mas agora sim, finalmente falando sobre o jogo. Antes de falar sobre o jogo em si, a gente tem que falar justamente em relação ao preparador físico do Cowboys, Marcus Paul, que infelizmente faleceu. A gente não conseguiu mencionar sobre isso no último podcast, por quê? Porque eu e Vinícius, a gente gravou esse podcast na noite da segunda-feira antes do jogo. E o incidente que levou o Marcus Paul para o hospital e posteriormente ele acabou não resistindo foi na terça-feira de manhã. Então, quando o podcast saiu, foi pro ar na quarta-feira, já tinha tido notícias, mas a gente não tinha como prever o futuro, infelizmente. Então, a gente vale mencionar aqui, força para a família dele. O Cowboy já fez uma nota explicando tudo, dando sentimento, muito apoio para a família do Marcus Paul, que realmente precisa. Eu não sei se revelaram ainda a causa da morte dele. Eu não vou ficar aqui palpitando o que pode ter sido, o que não pode ter sido. Eu acho algumas coisas, mas em respeito à família dele, eu acho que é melhor a gente não ficar especulando nada. Deixa a família ter um momento de luto e preservar a memória do Marcus Paul. E falando sobre ele, eu acho que o Cowboys fez uma homenagem muito bonita a ele, né? O Cowboys prestou um minuto de silêncio, se não me engano, prestou uma homenagem para ele no telão e colocou um adesivo com as iniciais dele no capacete em homenagem. E a um cara que tem décadas de experiência na liga, estava no Dallas Cowboys, eu não sei se estava muito tempo, para ser sincero. Eu acho que ele ficou muito mais tempo no Giants, por exemplo. Mas era um cara muito querido por todos e deu para ver como os jogadores estavam sentidos, né, emocionados durante a homenagem. Eu coloquei no Twitter antes do jogo, porque sempre quando acaba o aquecimento, os jogadores fazem eles começam a pular, a gritar, para motivar os jogadores para eles entrarem no jogo motivados, para cima, vão dar um gás a mais. E nesse momento, antes do jogo, antes de tudo isso, todos eles ajoelharam, não só os jogadores como comissão técnica, todos ajoelharam, abraçaram juntos e rezaram pelo Marcus Paul. Então foi uma cena muito bonita, muito bonita, para ver como ele era querido dentro do time, não só do time, mas como da torcida também, que a gente viu belas homenagens da torcida e de todo o universo da NFL em relação a ele. Mas agora, falando do jogo, né, infelizmente é outra coisa pra gente lamentar, que o Cowboys estava fazendo um jogo até bom, na real, estava fazendo um jogo equilibrado, e desandou tudo no final, né? O Cowboys perdeu por 41-16, um placar feio, feio, e muitos pontos a serem corrigidos, na minha opinião. Acho que tem muita coisa errada que a gente precisa comentar aqui. Vinícius, para você, o que que causou a derrota para você? Se você tivesse um ponto para você escolher, o que que causou a derrota? Qual ponto da partida você escolheria?
Para mim, Plat, eu escolho o ponto que já vem sendo até discutido, que nós discutimos, né? Não só aqui no podcast, mas com matérias no site, na mídia americana também já discutiu, mas sobre os momentos que o Mike McCarthy chama essas trick plays, vamos dizer assim. Os momentos que ele decide fazer jogadas para quarta descida, que são arriscadas, que a gente pode perder a posse de bola, a depender da posição do campo, entre outros. A gente já comentou sobre isso no começo do ano, no começo da temporada, que isso aconteceu durante alguns outros jogos, isso vem acontecendo durante o ano. E claro, nós como torcedores, a gente começa a xingar o McCarthy e entre outras coisas. E claro, a gente queria um técnico que tivesse mais culhão que o Jason Garrett. A gente falou isso, todo mundo falava disso. A gente queria um cara que não ficasse só na lateral do campo batendo palminhas, como era o Garrett. A gente queria um cara que se arriscasse mais, ousasse mais, tivesse mais ousadia, seja na defesa, seja no ataque, seja nos times especiais. Querendo ou não, isso teve. A gente não pode negar. Mas parece que às vezes ele perde a mão. Eu não sei se é ele que chama, se é o Kellen Moore. Não consigo. Ou se é o John Facel na hora dos times especiais. Eu não sei ao certo de quem vem a chamada para fazer esse tipo de jogada. Mas a gente tá perdendo a mão nisso. Tá fazendo em momentos que não é para fazer. E em momentos que poderia ser feito, a gente vai lá e chuta um field goal ou faz um punch. E essa inconsistência que pra mim é a pior situação. Não é você só arriscar, mas a inconsistência dos momentos de quando fazer isso. E, querendo ou não, a gente tava com um jogo próximo, né? A gente tava ali perto do placar e depois que aconteceu todos os erros, foi essa enorme 41 pontos no final de tudo que nós tomamos. Se olhar só o placar, a gente vai ver, cara, o Dallas foi totalmente varrido na hora do jogo. Só que não. A gente teve até um certo ponto que a gente poderia, tinha grandes chances de ganhar e acabou que, numa determinada jogada, essa chave vira e o Washington acaba dominando todo o resto do jogo. E isso pra mim é um ponto que tá sendo bem complicado e que eu espero que, sei lá, essa temporada já tá perdida, mas pra 2021 que isso possa mudar, seja diferente.
Pois é, eu separei o fake point pra gente comentar um pouco mais a fundo depois. E eu concordo com você em relação a esse negócio de ser usado, mas no momento errado. Se você lembrar também da semana 1, o Cowboys arriscou uma quarta descida, perdendo por 20 a 17 e podendo empatar o jogo no field goal. E aí não converteu a quarta descida. O Rams gastou o relógio, a gente não conseguiu ter uma outra campanha para conseguir empatar o jogo com outro field goal. Então foi mais um momento que o Cowboys arriscou e deu errado. Então eu concordo com você, eu acho que esse tipo de coisa o Cowboys realmente precisa entender que momento arrisca e que momento não arrisca. E, Diego, para você concorda com o Vinícius que esse foi o ponto que maior causou a nossa derrota, ou você conseguiria citar outro ponto?
Eu acho que o ponto fundamental é esse, né? Uma série de escolhas equivocadas do treinador, que realmente eu acho que o Vinícius foi muito feliz em colocar que a gente queria, sem dúvida alguma, um treinador que nos tirasse da mesmice que a gente passou anos e anos, né, em sequência, mas ao mesmo tempo o excesso de arriscadas, e até transparece que Dallas não tem interesse propriamente na vitória, quanto mais tem interesse em testar jogadas, tá? Eu não acho que seja isso, mas a gente faz tantas dessas jogadas, trick plays, assim, em geral, que me parece isso. Mas eu queria acrescer também que, olha, a gente foi levando o jogo, e esse tipo de jogada, por um lado, ele, quando ela não dá certo, ela desmotiva muito a equipe, né? E a equipe vai esmorecendo, e depois não consegue mais segurar. É uma jogada que... vocês devem lembrar, no primeiro ano do Dak Prescott, um grande jogo que Dallas fez foi contra o Eagles, tá? E todo mundo falou durante muito tempo que era o grande encontro do futuro da NFC East, que era Dak Prescott contra Carson Wentz, né? E nessa partida, quem lembra, essa partida foi decidida no overtime, na prorrogação, em determinado ponto, todo o jogo estava contrário a Dallas. Dallas não estava conseguindo fazer andar, embora tivesse até aquele momento do campeonato uma campanha excelente, como há muito tempo não tinha, desde 2014, claro, mas eu tive há muito tempo com um quarterback que estava surpreendendo demais, e o nosso jogo negativo, até que se arrisca um fake punt, em que o Chris Jones corre com a bola muito, assim, eu acho que correu umas 40 jardas, algo do gênero, e aquela jogada foi chave para a partida, para que todo o ambiente anímico voltasse para Dallas, e Dallas conseguiu recuperar o jogo, empatou a partida, foi um final muito parelho, né, que ninguém mais conseguiu pontuar, e na prorrogação teve o touchdown, salvo engano, do Jason Witt, né, para terminar, para nos dar a vitória. Então, quando a jogada não dá certo, e como foi num ponto do campo tremendamente desvantajoso para nós, caso ela não desse certo, eu acho que o time, se quando dá certo o time levanta a cabeça e o outro time abaixa, nesse momento foi exatamente o contrário. E dali em diante, o jogo que vinha parelho, o jogo foi ladeira abaixo, né? Tanto que o último quarto de Washington é de 21 pontos, né? 21 a 0, né? Vinha muito parelho, vinha 4 pontos de diferença e terminou com 41 a 16, 21 pontos no último quarto. E aliado a isso, Washington fez 180 jardas corridas, né? 182, na verdade, já das corridas. O meu adversário no Fantasy, um dos meus adversários, tinha o Gibson. Gibson fez quase 40 pontos. Então é muito difícil lidar fazendo essas jogadas que não dão certo em locais absolutamente impróprios e que não é da primeira semana, e ao mesmo tempo não tendo uma defesa para segurar o mínimo do jogo corrido, que já é o segundo ano consecutivo que a gente está passando por esse problema. Então eu concordo plenamente com o Vinícius, só acrescento essa parte do jogo corrido que de novo falhou e falhou de uma forma bastante grosseira para nós.
Olha, outro ponto que eu queria citar, que eu não quero que passe batido, é a lesão do Zach Martin e do Cameron Irving no começo do jogo, primeira campanha. O Cowboys conseguiu perder os dois offensive tackles que estavam jogando improvisados na mesma campanha. Uma coisa inacreditável, porque na temporada a gente imaginava que a gente teria o Tyron Smith e o Lyle Collins, e nenhum dos dois poderia. O Cameron Irving, ele veio para ser guard, para ser uma posição diferente de tackle. E com a lesão tanto do Tyron quanto do Lyle, o Cowboys teve que colocar o Brandon Knight, colocar o Terrence Steele, e aí o Brandon Knight machucou e o Cameron Irving estava jogando na posição, e o Terrence Steele não estava rendendo. O Cowboys fez uma gambiarra para botar o Zach Martin na posição, ou seja, eram dois guardas improvisados na posição de tackle, e os dois se machucaram. Então o Cowboys teve que voltar com o Brandon Knight, voltar com o Terrence Steele, e aí para mim desandou completamente o que o Cowboys tinha conseguido no jogo contra o Vikings. Porque com a linha ofensiva do jeito que estava, do jeito que começou a primeira campanha, o Cowboys conseguia correr bem, porque esses cinco que estavam na primeira campanha contra o Vikings fez o Dalton ter mais tempo dentro do pocket, e aí ele conseguia fazer umas jogadas melhores, mais tempo, melhor leitura, mais tranquilidade para fazer o passe. Ou seja, consegue lançar o passe mais preciso, mais forte, e o Zeke conseguia correr melhor, o Pollard, e por aí vai. É uma bola de neve, no nosso caso, pro bem. Mas sem eles, o Dalton voltou a ficar pressionado, e aí ficou pior pro Zeke correr, ficou pior pro Pollard correr para fazer qualquer tipo de jogada, e isso aí foi prejudicando o ataque também, como uma bola de neve ruim dessa vez. E aí eu acho que gerou os problemas que a gente viu do nosso ataque, que foram gerando problemas um atrás do outro, que aí gerou a quarta descida. O fake punt foi terrível? Foi. Mas e as três descidas anteriores que o Cowboys não conseguiu avançar? Por que que aconteceu? Muito por conta da linha ofensiva também, não deu tempo. A quarta descida que a gente não converteu no primeiro tempo, que a chamada foi péssima, óbvio, foi péssima. Mas será que o Cowboys confiava em correr diante daquela linha ofensiva? Porque o Zeke não estava bem, o Zeke não jogou bem, ele sofreu fumble, correu pouco, o Pollard não correu bem. Então eu acho que tudo começou naquelas lesões. Para mim, foi um ponto que mudou. O Cowboys se manteve competitivo na medida do possível, mas chegou uma hora que a corda arrebentou. Mas eu acho que esse ponto, para mim, foi um dos pontos mais importantes, e eu não vi muita gente citando isso. Porque o fake punt foi algo tão bizarro mesmo, que acabou tomando o foco desses outros erros. Mas eu não acho que esses erros devam ser esquecidos. Eu acho que eles precisam mostrar, porque a gente vê como a linha ofensiva ruim despedaça o time do Cowboys completamente. E não só com o Andy Dalton, com o Deck já estava numa situação bem ruim. A gente viu o excesso de turnovers que a gente tinha no começo com o Deck, com o próprio Zeke, porque a linha ofensiva estava desfalcada, estava prejudicando o time. Então é uma coisa que o Cowboys precisa resolver para a próxima temporada. Primeiro, dar uma sorte ou conseguir manter os jogadores de linha ofensiva saudáveis. Se não tiver isso, o Cowboys precisa reforçar as reservas, precisa ter reserva capacitada. Você não pode, na semana 1, o seu right tackle titular se machuca, você coloca um cara que não foi draftado, um calouro, na fogueira contra o Aaron Donald. Não existe isso. O Cowboys tem que estar melhor preparado na unidade de linha ofensiva, e ele precisa estar melhor preparado para a próxima temporada, para a gente não passar esses perrengues que a gente passa. Mas agora, falando do fake punch, foi uma jogada extremamente bizarra. O Cowboys queria, se eu não me engano, foi o Cedric Wilson, né, que tentou o fake punch. Era para ele ter feito duas leituras, e era para ele ter feito um passe de 30 jardas, uma coisa muito maluca, muito maluca. E o Mike McCarthy defendeu a chamada do punch no final. É, a gente viu ele falando que Calbas fez certo em fazer a chamada e tudo mais. E, Diego, por que que você acha que ele falou isso? Você acha que ele realmente acredita? Você acha que ele quis dar uma amenizada pro pessoal não cobrar tanto os subordinados dele? É, como é que você vê essa explicação dele desse fake punch?
Eu vejo como defesa de grupo. Sinceramente, eu vejo, de certa forma, como defesa de grupo. É, isso, de repente, ele precisa conquistar esse grupo, de qualquer maneira. Isso a gente não pode deixar de lembrar que é o primeiro ano dele com esse grupo, completamente novo para ele, completamente novo para todos nós, né? É, ele, e um grupo que ele não teve um espaço de pré-temporada justo como todos os outros por conta da pandemia, e a pandemia só piora, né? Impressionante. Então eu creio que imagino eu assim, ó, que ele liberou pro Fessel algumas jogadas dessas no decorrer da partida. Ele imaginou também, imagino eu, né, que ele tenha pensado que era um momento que ele já não confiava mais no ataque de forma alguma para manter o jogo vivo, que a equipe dificilmente faria pontos, e realmente estava há muito tempo, não estava conseguindo fazer o jogo andar, aquela coisa toda, estava, como o Plat falou, completamente destruída a linha ofensiva, então não dava para confiar nem no jogo corrido e até... passe, a gente teve um pouquinho mais do que Washington teve, mas é que o Washington não precisou passar, né? Correu dentro da gente. Então, por um lado, ele precisava de uma jogada diferente, né, para tentar mudar o jogo, imaginando que Dallas não conseguiria, com o seu ataque, vencer a partida. E já estava perdendo, inclusive, né? Tava no finalzinho do terceiro quarto. Mas, ao liberar isso, ele não tem ingerência sobre a forma como será a trick play, como vai ser o fake punt. A execução do fake punt e a, vamos dizer assim, a ideia do fake punt, não só pelo ponto onde foi realizado, o momento do jogo, a jarda que ele foi realizado, mas que nem o Plat acabou de dizer, o desenho da jogada foi horrível. Isso eu acho que ele não tem ingerência. O desenho da jogada é do Fessel. E aí ele tem que fazer a defesa também dos seus subordinados e da execução, que foi paupérrima da mesma forma, né? Foi um conjunto de bizarrice. A bizarrice de pensar naquele momento em fazer aquilo, a bizarrice do desenho tático, a bizarrice da forma de execução. Claro que não ia dar certo. Daquela forma, pode tentar 99, 100 vezes, 99 vai dar errado. Uma, me lembra até o Vingadores Ultimato, aquela coisa assim, tu tem uma chance em 10 bilhões de oportunidades para conseguir dar certo aquilo. Então eu acho que ele precisa dessa conquista de grupo, e ele precisa também manter a unidade dos demais, mas particularmente eu acho que nem os jogadores acreditaram muito nessa defesa entusiasmada da situação.
Pois é, esse último ponto que você falou, tipo, ao mesmo tempo que ele tem que defender, porque se ele chegar na coletiva de imprensa e falar, pô, isso aí é culpa do coordenador de special teams, ele fez bobagem, ele é completamente errado, pô, ele vacilou, pô, é o jogador que foi burro. Se ele falar isso, ele se queima totalmente com o vestiário. Então ele tem que ser um pouco mais moderado ali, falar, não, a gente treinou essa jogada a semana toda, mas acabou não sendo bem executada, e eu tomo pra mim os erros da parada. Só que ao mesmo tempo, se você começa a elogiar muito, falar uma coisa assim, pro vestiário eu acho que pode passar o efeito contrário, né? Pode falar, cara, qual o problema de se admitir que foi uma jogada errada e aconteceu? Não tem problema em admitir isso. E eu acho que pra mim esse é o sentimento. A gente viu, cara, não, é uma coisa injustificável, não tem como justificar isso. Uma coisa bizarra que não deveria ter acontecido, que mudou a história do jogo, num placar que tava 20 a 16... virou 41 a 16 por causa daquilo. Porque depois do fake punt vieram dois touchdowns do Antonio Gibson e ainda veio uma interceptação retornada. Então foram 21 pontos de Washington no último quarto. Era um jogo parelho que acabou virando... Se você pega o placar assim, você não vê o que foi o jogo até o último quarto. Foi um jogo muito equilibrado. E com o Calbas tendo chances reais de vencer o jogo em todos os momentos. Então... Como você falou, Diego, concordo bastante. Vinícius, pra você, quem foi o destaque positivo e negativo do Cowboys?
Eu vou colocar o destaque positivo como sendo o Amari Cooper, né? Eu não lembro qual o último jogo dele que ele teve mais de 100 jardas recebidas, mas dessa vez ele conseguiu 112. E era o que a gente já brincou, né, Plat? A gente acho que falou no grupo do... aqui no podcast ou no grupo dos assinantes, que é impossível os três recebedores irem bem no mesmo jogo. Mas pelo menos dessa vez a gente teve o Amari Cooper, porque muitos outros jogos a gente estava tendo Gallup ou Lamb e tudo mais. E é bom pro povo que fala mal dele por conta dos 20 milhões aceitar um pouco que ele sim é o nosso recebedor número 1 e ainda vai ser por uns bons anos. Além disso, para destaque negativo, acho que eu vou colocar o Jordan Lewis. Ele não vem... né? Acho que a nossa secundária inteira não vem fazendo um bom jogo, mas dessa vez o Shido ainda foi melhor que ele, teve passe defendido, foi quase um dos líderes de tackle, o Woods também, e o Jordan Lewis não, o Jordan Lewis foi bem sumido no jogo ao meu ver, quase não fez nenhuma stats, e querendo ou não, nosso jogo, a defesa contra o jogo corrido também foi bem sofrido, mas se passou do front seven, a secundária tem que conseguir fazer o tackle nos jogadores, e dessa vez o Jordan Lewis não ajudou do jeito que deveria ajudar a defesa. Então, tirando tanta gente na defesa para poder ser colocado nesse ponto, mas vou escolher ele.
Diego, quais são os seus votos?
Destaque positivo, eu fico com o Randy Gregory. Eu achei ele, assim, pela expectativa que eu tinha do ano, o quanto ele está rendendo. Espetacular não é, mas eu tô achando ele muito bem para um ano que ele volta depois de muito tempo e, enfim, eu vou nele. E negativo, vamos desculpar, eu tô pegando no pé, acho que não vai ser dispensado no próximo ano, até por conta do que tem de dead money e tal, mas para mim o Ezekiel é decepcionou de novo.
Bom, já que vocês falaram dos nomes aí mais óbvios, né? Que tá justo. Eu vou falar do não só do Randy Gregory, DeMarcus Lawrence. O DeMarcus Lawrence, ele vem me agradando muito nessas últimas semanas. Gostei muito, meu voto vai pra ele. E desponto negativo, eu vou falar do CeeDee Lamb. Porque a gente viu um jogo tão bom dele contra o Minnesota Vikings, tão bom, anotando conversão de 2 pontos, touchdown maravilhoso. E nesse ele foi apagado, não apareceu muito. O Vinícius, a gente falou semana passada que os wide receivers são iguais aos wide do infinito. Um não vai render. No jogo contra o Vikings tinha sido o Michael Gallup, que tinha jogado mal. E nesse foi o CeeDee Lamb. Ele, quando teve aquela interceptação de Elon Smith, que acabou não sendo retornado para touchdown, mas ele caiu dentro da linha de 5 jardas. Para mim, cara, calma, ele vai anotar esse touchdown. E na terceira descida a bola foi na mão do CeeDee Lamb, ele não conseguiu fazer a recepção. Pra mim foi um... ele me decepcionou nesse jogo, Ou minha expectativa tava muito alta depois do jogo contra o Vikings, então não sei qual dos dois pesou mais, mas me decepcionou, infelizmente. Mas vamos falando do jogo aqui, agora falando da semana, né? O Cowboys teve era pra ter jogado na quinta-feira, agora no dia 3 de dezembro, só que o jogo foi adiado porque o Baltimore Ravens teve inúmeros casos de coronavírus, então o jogo da semana 12 deles foi adiado, o jogo que era para ser no Thanksgiving, logo depois do nosso, acabou sendo jogado na quarta-feira, ou seja, um jogo de NFL na quarta-feira, muito estranho, mas aconteceu, e o Baltimore Ravens obviamente não ia jogar na quarta e na quinta, ou uma quarta e num domingo. Então eles adiaram o jogo do Cowboys para terça-feira e o jogo do Pittsburgh Steelers para segunda-feira. O Steelers que foi adversário do Ravens nesse jogo de quarta. E aí para ele não jogar no quarta e domingo, jogou quarta e vai jogar quarta e segunda. E a princípio é isso. A NFL ainda vai indicar se podem sofrer outros adiamentos, se não pode sofrer adiamento. Porque se continuar tendo mais casos de coronavírus dentro do Baltimore Ravens, é possível que isso seja adiado. Mas, a princípio, jogo mantido para terça-feira, dia 8, às 10 horas e 5. Mas antes de falar do jogo adiado e tudo mais, Vinícius, o Cowboys meio que treinou já, né, agora, né, como o jogo é só na terça-feira, o time vai treinar vai ter algum um ritmo de treino um pouco mais pra frente, né, perto do jogo, mas já dá pra saber quem meio que não vai jogar, quem vai ser desfalque, quem vai treinar limitado, não dá pra saber?
É, realmente, Plat, como o jogo é na terça-feira e com todo esse adiamento, a equipe técnica, e além, né, da morte do Marcus Paul, a equipe técnica jogou os treinos um pouco mais pra frente. Ontem mesmo, os jogadores se reuniram pra assistir o jogo do Ravens lá, divididos em grupos, né, por posições, entre outras coisas. E hoje teve, como o Diego já comentou antes, aquela caminhada, né, um aquecimento leve lá no Daystar. E os únicos que não treinaram foi, claro, o Zach Martin e o Cameron Irving, porque já vão perder algumas semanas, né? Provavelmente eles não vão nem jogar o resto da temporada, porque não tem necessidade, visto o nosso recorde, e nós não vamos ter mais nada pro futuro. Mas além dele, o Aldon Smith tá gripado, mas não é corona, não é nada relacionado a isso. Tem o Anthony Brown, que tá com um problema nas costelas, que já vem desde semana passada esse problema, tanto que ele não jogou na semana passada. E o Steven Parker, nosso safety, que é um dos safeties reservas, com um problema no tornozelo. Tirando isso, todos os jogadores vão treinar normalmente e, quem sabe, acho que o Aldon Smith e o Steven Parker devem estar prontos para o jogo de terça-feira contra o Ravens.
Assim espero. E agora, Diego, você que falou do McCarthy e das declarações dele, o Cowboys chegou na semana 3 agora, sendo o pior time da NFC em termos de, não de recorde, porque a gente está empatado com outros times, mas na ordem do draft, né, assim como a gente falou na semana passada, o Cowboys é o pior time da NFC, na verdade é o time com pior ranking, com pior recorde, desculpa, da NFC mesmo, porque o Cowboys tem um recorde de 3-8, e o segundo pior time é o Philadelphia Eagles, que tem 3-7 e um empate. E depois vem o Carolina Panthers com 4-8. E vários outros times com 4-7. Só que, ou seja, o Cowboys tem uma derrota, uma vitória menos que todos os outros, no mínimo uma vitória menos que todos os outros times da NFC. E, se eu não me engano, eu não lembro a última vez que isso aconteceu, acho que foi em 2015, né, porque o Cowboys só ficou atrás do Titans, do Browns e do Chargers, lembrei. Mas, e é uma situação que pra mim mostra que Cowboys tem muitos problemas a se resolver. E nesse caso, como é uma comissão técnica totalmente nova, a gente não tem a mesma desculpa de 2015, que quando foi a última vez que isso aconteceu. Porque em 2014 a comissão técnica tinha sido excelente, e em 2015 com o Tony Romo tinha sido muito bem. E aí o Romo se machucou e a comissão técnica ela meio que se blindava. Olha, a defesa foi bem, continuou jogando bem, e o ataque foi mal porque não tinha o Romo e os reservas não deram conta. Uma justificativa fácil. Mas para esse ano, o ataque pode falar: ah, a gente não tem o Deck, está se virando como pode. É uma justificativa, vai lá. Mas a gente tem problemas na defesa ainda que não são resolvidos, alguns problemas de chamada, algumas coisas bem questionáveis. Você acha que diante de tudo isso, o Mike McCarthy pode balançar no cargo? Você acha que o Jerry Jones já pensa nisso? Ou você acha que ele ainda confia no Mike McCarthy para ser técnico daqui para frente? Ou você acha que algum coordenador pode balançar no cargo também?
Olha, Plat, todos nós três, pelo menos, que fazemos quase toda semana aqui um podcast, o Mike McCarthy nunca foi uma pessoa cogitada entre nós e nem nos nossos sonhos, né, para ser o head coach dos Cowboys. Eu acho que nós três comungávamos mais ou menos a ideia que seria muito interessante que os Cowboys tivessem um treinador oriundo, quem sabe, do college, uma mente mais nova, aquela coisa toda. A gente vê muito o McVay, né? Eu chamo o McVay como um exemplo, né, em relação a isso do Los Angeles, né? Mas veio o McCarthy, eu fiz um texto defendendo a situação do McCarthy, o porquê da escolha, e é óbvio que, embora as lesões, embora o ano atípico, a dificuldade de treinamento, a necessidade de se apresentar para os jogadores, aquela coisa toda, da empatia, tudo isso que eu tenho certeza que também influencia, a gente está vendo uma série de decisões esquisitas em campo, as apostas nos jogadores que... Tá certo que o Will McKay foi atrás, mas eram jogadores que provavelmente tenham passado pela anuência do Mike McCarthy para a contratação da Free Agency. A Free Agency hoje a gente vê que foi um desastre, né? A maioria dos jogadores de defesa foi dispensada. Os famosos bifões, né, que a gente queria contratar para o miolo da defesa, os inside defensive lines, ou uma troca de defensive lines, eles, enfim, se fosse 3-4 seriam DTs, mas o que for, que seja 3-4 ou 4-3, os bifões eles não deram certo. Everson Griffin não deu certo. Então, assim, ele tem uma parcela significativa de culpa no desastre que é a temporada dos Cowboys. E eu acho que no decorrer da temporada, se o Dak Prescott não tivesse machucado, tivesse seguido, nós íamos estar ganhando essa divisão tranquilamente. Mas também eu não sei se a gente seria um time confiável, porque a nossa defesa não é confiável. Mas nesse momento ela está segurando as pontas até um pedaço do jogo, um pedaço importante do jogo. Então, fazendo esse mix entre decisões equivocadas, entre a situação de lesões, absurdas lesões do nosso time, falta de practice squad mais extenso, e principalmente aí é um fator decisivo que Dallas é uma franquia muito conservadora, tá? Conservadora no seguinte sentido: Dallas teve 9 treinadores na sua história, desde 1960. Tom Landry ficou 29 anos, Jimmy Johnson ficou 5 anos, Barry Switzer ficou 4 anos, Chuck Gailey, que foi o que menos tempo ficou 2 anos, Dave Campbell ficou 3 anos, Bill Parcells ficou 4 anos e, salvo engano, saiu porque ele quis, né? Wade Phillips ficou 4 anos, Jason Garrett 10. Então eu acho muito difícil que o Mike McCarthy em apenas um ano seja dispensado, tá? Pelo estilo da franquia. A franquia não é de dispensar o treinador, ou pelo menos de dar um segundo ano. Eu acho que é uma situação até meio óbvia nesse momento pelo histórico da franquia, né? Nunca dispensou no primeiro ano ninguém, e teve muito poucos treinadores. Então não é uma franquia que, tipo o Eagles troca muito mais de treinador do que a gente, e assim por diante. Mas dito isso, assim, eu acho que ele balança no cargo no sentido da cobrança, né? Sem dúvida alguma ele precisa ser mais cobrado, e muito provavelmente algumas das suas escolhas de treinadores de posição ou até coordenadores, porque o coordenador defensivo, olha, vai ser muito cobrado no não digo agora, né? Isso tudo, quando o Plat me pergunta, tenho certeza que o Plat me pergunta ao final da temporada. Dallas não vai mandar embora no meio da temporada, muito difícil que passe. A gente viu apenas técnicos de posição e uma vez um coordenador ofensivo, que agora há pouco que foi dispensado, mas fora isso é muito raro. E o treinador principal, eu acho que ele passa por uma cobrança maior, mas pela experiência de Dallas e pelo que representou a contratação dele, todos aqueles elogios lá no início, eu acho que Dallas dará, a família Jones dará ao menos mais um ano para o Mike McCarthy, com uma cobrança mais efusiva, que é a primeira vez que a gente não vê o Jerry Jones fazendo grande defesa do que foi a última partida. E, enfim, eu acho que é por aí. Pelo menos mais um ano, mas com uma cobrança que vai ser maior.
Eu acho que é bem capaz do Mike Nolan rodar. Eu não acho que o Mike McCarthy caia, não. Acho muito difícil. Como você falou do histórico aí, o Chan Gailey, que foi um dos piores técnicos da história do Cowboys, técnico de head coach, ele durou mais de uma temporada. Se a gente demitisse por uma temporada, o Jimmy Johnson teria sido mandado embora, e a gente viu o que aconteceu depois. Não dizendo que o Mike McCarthy vai ser igual ao Jimmy Johnson, que saiu de um 15 para ganhar 2 Super Bowls em sequência e montar o time de um terceiro Super Bowl. Mas eu não acho que o Mike McCarthy seja o maior dos problemas, não. Eu acho que o Cowboys tem alguns defeitos para corrigir, óbvio, mas eu acho que você, se você colocar um coordenador defensivo um pouco mais capaz que ele, e, por exemplo, o Wade Phillips da vida, se ele voltasse para coordenador defensivo, eu acho que o Cowboys poderia ter uma melhora muito grande no time. Porque eu acho que isso é uma peça que falta. Porque eu não vejo... eu não vejo no que você mudar em peça de comissão técnica no ataque, por exemplo. Eu acho que o ataque tá bem quando a gente viu com o Dak Prescott, o ataque conseguiu melhorar. Eu acho que os problemas que o ataque tinha é muito mais de execução de jogada do que de da chamada em si. Óbvio que tem uma chamada questionável aqui e ali, isso vai, sempre vai ter. Mas eu acho que o foco dos nossos problemas está muito mais na defesa. Eu acho que se a gente mudar coisas na defesa, eu acho que aí o time consegue elevar o status dele atual. Mas agora falando do jogo adiado, né, já entrando na partida contra o Baltimore Ravens, o Cowboys vai jogar pela primeira vez na sua história numa terça-feira. O Cowboys já jogou em todos os outros dias da semana. Quinta, domingo, segunda, óbvio, que são sempre os jogos que sempre tem toda a temporada. O sábado, o Cowboys já jogou sábado, porque às vezes quando acaba o college, porque nos Estados Unidos eles separam a sexta pro high school, sábado pro college e domingo NFL. Só que tem um período do college que acaba a temporada regular e antes da bowl season, os sábados ficam livres. A NFL coloca alguns jogos no sábado. E o Cowboys jogou a última vez no sábado em 2015 contra o Jets, não sei se vocês lembram. Foi uma véspera de Natal, foi no fim de semana do Natal. E o Cowboys jogou no sábado contra o New York Jets. E aí você vai para os outros dias. Na sexta-feira o Cowboys jogou, na década de 60, jogou numa sexta-feira. Em 99 contra o Eagles, por algum motivo que eu não sei também, aí eu não vou saber o motivo. E o Cowboys jogou na quarta-feira já, e esse eu lembro do jogo, foi em 2012. O Cowboys deve ter jogado outras vezes, mas eu lembro desse em específico. Foi a abertura da temporada contra o New York Giants. O Giants era o atual campeão, né? Ganhou o Super Bowl em 2011. E geralmente o time campeão abre a temporada seguinte, no Thursday Night Football. Só que ia ter algum discurso do Barack Obama e alguma coisa importante na quinta noite. Então a NFL antecipou o jogo para quarta noite e o Cowboys jogou na quarta noite contra o Giants e ganhou. Não sei se vocês lembram, teve show de Kevin Ogletree. Só os raízes vão lembrar do Ogletree e seu jogo de dois touchdowns ali em cima do Giants. Mas... E aí, o único dia que sobrou, óbvio, terça-feira. O Cowboys nunca jogou numa terça-feira. E se o jogo não for adiado, vai ser a primeira vez que o Cowboys vai jogar numa terça-feira. Jogo terça-feira, dia 8 de dezembro, às 22 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Agora, Vinícius, a pergunta que fica é: Cowboys tem chance de ganhar esse jogo? Ou a chance é zero?
Eu imagino que tem que esperar para saber como vai estar o time do Ravens por conta dos casos de Covid. Porque nesse último jogo contra Pittsburgh, teve muitas mudanças, mas foram muitas mesmo, acho que foi quase umas 20, só de jogadores, umas 20, 20 alguma coisa, jogadores novos que subiram, alguns do practice squad e tudo mais, por conta de toda essa galera que estava afastada. Provavelmente já vai ter a volta do Gus Edwards, já vai ter a volta do Mark Ingram, do Gus Edwards? Não lembro do outro running back deles, mas vai ter também provavelmente a volta dos dois. Eu não sei se o Lamar Jackson volta. E eu acho que esse vai ser o grande ponto de interrogação. Quem vai estar apto a jogar contra a gente na terça-feira ou não? Porque se for o Tracy McSorley de novo de quarterback, a gente tem uma chance. Porque, né, se fosse o Robert Griffin e ele inspirasse a época que ele jogou no Washington e... Eu tenho péssimas recordações do Griffin e Washington contra a nossa defesa de Dallas. Eu ficaria com um pouco mais de receio. Trace McSorley, ele não é, né, aquele quarterback. Foi, né, escolhido em rodadas a finais do draft e tudo mais. Além de todos os outros jogadores, a maioria jogadores de defesa que... Matt Judon, por exemplo, que está fora. Que é um cara muito bom no front seven contra uma linha ofensiva nossa que está horrível. Então, assim, esse vai ser totalmente o ponto de interrogação. Quem vai jogar? Se for um time praticamente diferente, um time que jogou contra Pittsburgh, nós temos uma grande chance. Porque se Pittsburgh sofreu para ganhar do Ravens, nós praticamente quase vencemos Pittsburgh. A gente tem chance de vencer esse Ravens. Agora, se o time inteiro vai tá de volta, todos os jogadores titulares voltam, aí eu vou me preocupar e quem sabe a gente vai tomar uma outra pontuação próxima que a gente tomou de Washington. Esse vai ser meu medo.
Pois é, eu acho que eu concordo com o que você falou. É um ponto muito complicado a gente falar sobre o jogo em si sem saber quem vai jogar. Eu acho que a gente tem que fazer duas análises distintas. O Ravens com o RG3, o Max Orley, como você falou, ou o Ravens com o Lamar Jackson. E o Ravens com o Lamar Jackson, eu acho que a chance é zero. Sinceramente, eu não vejo o Cowboys ganhando do Ravens. Não pelo ataque deles, que vem sendo bem deficiente para ser bonzinho, mas pela defesa deles. É uma defesa muito forte. E o Cowboys vai estar com a linha ofensiva baleada, como eu falei no começo do podcast. Então a chance do Dalton passar um sufoco contra o Baltimore Ravens é grande. Então isso é um problema bem grande que o Cowboys precisa resolver, independente do QB adversário. Porque com a defesa sofrendo problemas, o Dalton vai sofrer um turnover. O Cowboys sofre em média. A última vez que o Cowboys passou um jogo inteiro sem sofrer um turnover foi na semana 1. Desde lá o Cowboys sofre pelo menos um turnover no ataque. Seja interceptação, seja fumble, o que for. O Cowboys sofre esse turnover. E vocês sinceramente acham que o Cowboys vai passar um jogo inteiro contra a defesa de Baltimore Ravens, ainda que tenha um desfoque aqui ou ali, sem sofrer um turnover, do jeito que a linha ofensiva tá, esse tipo de coisa? Eu sinceramente duvido muito. Duvido. E Diego, a partir disso, o que você acha que o Cowboys tem que fazer para ganhar, além de não sofrer turnover?
Tem que resolver de alguma forma o desastre defensivo no jogo corrido, tá? Vai ser muito difícil se o Lamar ou quem quer que seja jogar ali móvel, que se tem algum controle tanto do jogo corrido quanto do quarterback móvel. Isso é que Dallas precisa ter, principalmente do ponto de vista defensivo. Claro que se a gente for olhar do outro lado da bola, a gente tem que cuidar mais da bola, não permitir turnover, colocar uma cola na mão do Ezekiel Elliott, fazer com que uma linha ofensiva completamente cambaleante, nem vou falar sobre isso, jogue alguma coisa, mas acho que principalmente é cuidar de um time que... Eu acho que o Lamar vai jogar, eu vou pensar no Lamar jogando. Ter um spy muito bom no Lamar e alguém para controlar, alguém não, um sistema para controlar o jogo corrido, tá? Porque eu acho que todos os times estão explorando isso contra nós e Baltimore não vai ser diferente. É fácil fazer isso contra Dallas. Todo mundo está fazendo uma semana atrás da outra a mesma coisa em que diz respeito ao jogo corrido. Então passa fundamentalmente por esse controle do jogo corrido e do quarterback mais móvel, como é de tradição, que corre também com a bola, né? Que usa muito play action, enfim. Então o cuidado com essa mobilidade, o jogar fora do pocket e do jogo corrido, que tem sido o calcanhar de Aquiles para nossa manutenção no jogo.
Pois é. Agora do outro lado, Vinícius, falando em relação ao Ravens, quais são as maiores ameaças que eles podem oferecer? E aí você pode falar, seja com o time com a volta de alguns jogadores que ficaram fora do jogo contra os Steelers por conta de Covid, ou sem esses jogadores, né?
Primeiramente é essa o run option, que, né, que a gente chama até do quarterback, de a gente não saber. Ele vai passar pro running, ele vai deixar a bola pro running back, ele mesmo vai correr, vai ter um passe, se for Lamar, por exemplo, ou até se for Robert Griffin, que seja. Mas se não for... Se não for o Lamar, se for o Griffin ou o Trace McSorley, acaba ficando ainda mais difícil de tentar imaginar o que esse quarterback vai fazer, porque são caras que teve poucos snaps durante a temporada, porque praticamente o Lamar não se machucou, então a gente não tem muito filmagem dele, então você fica assim, cara, o que esse cara vai fazer? Não tem como saber disso, não é mesmo? E não só isso. No futebol tem aquela famosa lei do ex que tá valendo muito pro futebol americano. E os caras têm o Dez Bryant. E vai ser, pra mim, tem que colocar o nosso melhor cornerback pra marcar o Dez Bryant. Porque a lei do ex é aquela coisa que, se tem algo que funciona no Brasil e no mundo, é a lei do ex. Então a gente sabe que nós vamos tomar um touchdown do Dez. A gente tem que marcar em cima dele para ele não ter aquele jogo memorável em cima do ex-time e a gente vai falar assim, cara, que saudade do meu ex. Eu espero que a defesa faça essa olhe bem essa parte do Dez Bryant para que isso não aconteça. E a gente precisa muito tentar parar de alguma forma quem seja o jogador na posição de quarterback. Vai ser o principal peça, a principal chave. Ali vai determinar como a gente vai conseguir jogar e se a gente vai conseguir, pelo menos, chegar perto de uma vitória.
Pô, sinceramente, quando eu vi o Dez Bryant com a camisa do Baltimore Ravens jogando, recebendo passe, eu fiquei, putz, cara... O Cowboys não tem nada o que reclamar de wide receiver, sinceramente, eu não tenho nada pra reclamar dos wide receiver do Cowboys. Só que o Dez Bryant, ele marcou, né? Quem assistiu o começo da década de 2010, pô, se apaixonou pelo Dez Bryant, porque, cara, o que ele fazia em campo, as recepções que ele fazia, as jogadas que ele fazia, era inacreditável. Pra mim, ele foi, tipo, em um momento da liga, tipo, 2014, ele era top 3 da liga. E a gente não tem wide receiver top 3 hoje, a gente tem 3 wide receivers muito bons mesmo, maravilhosos. Mas eu não sei se nenhum deles chegou no pico que o Dez Bryant teve. E eu não sei se vão chegar, espero que sim. Eu vejo potencial neles para chegar a ser um dos melhores wide receivers da liga, qualquer um dos 3. Mas o Dez Bryant mexe com aquela memória afetiva, não só ele, mas com a minha memória de torcedor mexe o Dez Bryant, o Jason Witten, o Tony Romo, o DeMarcus Ware, esses são os principais pra mim, que eu vou sempre lembrar com carinho, assim, de quando eu comecei a torcer, eles que eram os caras do time e jogavam muito, e o Sean Lee também, Sean Lee é um outro cara que demais, então é triste, vai ser triste ver o Dez Bryant jogando contra a gente, e se tiver a lei do ace, ele anotar um touchdown comemorando com X, pô, vai ser uma facada no peito, assim. Acho que uma facada no peito doeria menos que ver essa cena. Mas espero que não aconteça. Espero que o Dez Bryant tenha um jogo ruim, apesar de não torcer contra ele da carreira de uma forma geral, mas vou torcer contra ele nesse jogo, porque não tem como. Mas, ficando na análise por aqui, vocês têm bold palpite legais pra esse jogo ou a bold palpite de vocês são ruins? Quer começar, Vinícius?
Ah, vamos lá, Prat. A bold vai ser que o nosso camisa 88, né, o Cid Lamb, vai ter o melhor jogo que o Dez Bryant, marcando 2 touchdowns e mais de 100 jardas. Nós vamos mostrar que mesmo o Bryant é uma estrela, eu até escrevi mais ou menos um texto sobre isso, sobre o Lamb e o Dez Bryant. Um é um passado, é até um passado recente, o cara é líder de touchdowns da história do nosso time, o Lamb é o futuro, então eu vou ficar com o futuro no momento. Ele vai ser melhor no jogo que o Dez, vai ter 2 TDs e mais de 100 jardas. O placar 7-14, eu vou naquele placar meio básico, 24-20 pra gente.
Ah, é esperado que o Lamb tenha um jogo melhor que o Dez Bryant. Se fosse só isso, eu não aceitaria bold não, mas como você falou jarda e TD, eu aceito. Diego, você, quais são os seus?
Eu acho que o Cedric Wilson vai 2 jogadas distintas de trick plays, ou enfim, ele vai fazer 2 touchdowns de passe, tá? Essa é a minha bold. E ele vai ter... Bom, então são 14 pontos aí, né? E Dallas vai vencer por 17-14. 2 passes do Cedric Wilson, eu acho que é bold, né?
1 passe já era meio bold, 2 então. E eu vou falar a minha, eu acho que vai ser 19-17 pra gente. E o Cowboys vai fazer o mesmo fake punch que fez contra o Washington, só que vai converter. Mesma jogada. O Cowboys vai ser tipo um tapa na cara assim do torcedor que sacaneou tanto o McCarthy. Ele vai converter e aí o Cowboys vai acabar ganhando, mas pessoal vai falar, cara, Mike McCarthy é debochado, hein? Vai jogar mesmo, fazer a mesma jogada e dar certo, é debochado. Então, essa é a minha bold. Três com vitória, assim que eu gosto. Já falei que vitória como bold não conta. Mas é isso aí. Vamos ficando por aqui o podcast, agradecendo novamente o carinho de todos vocês, a audiência de todos vocês. O podcast é muito bem, obrigado. Melhor que o Calvas, talvez. Mas é isso aí. Valeu, pessoal. Tamo junto. E go Cowboys!